Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional. E o programa deste mês de junho trata da participação das mulheres na área da ciência.
Hoje vamos ouvir a opinião de especialistas sobre o tema. Um levantamento da consultoria do Senado concluiu que a promoção da mulher à condição de sujeito da produção científica não foi ainda tratada como problema legislativo.
Uma audiência realizada pela Procuradoria da Mulher em 26 de abril debateu o protagonismo das mulheres nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação científicos.
Na ocasião, também foi comemorado o aniversário de 44 anos da Embrapa e os 55 anos da Universidade de Brasília.
Cientistas e pesquisadoras dessas duas instituições estiveram presentes no encontro, assim como parlamentares, a representante da ONU Mulheres, Joana Chagas, e a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader.
A reunião foi presidida pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, procuradora da Mulher no Senado Federal.
A senadora afirmou que as dificuldades das mulheres no parlamento são parecidas com os desafios enfrentados por elas na área da ciência. Para Vanessa, o que falta são mais oportunidades de atuação.
O que nos falta é condições de atuar. Nós ainda cumprimos uma dupla, tripla jornada de trabalho, vocês cumprem também. A gente ainda vive uma sociedade muito machista, enfim. Temos também o maior nível de escolaridade do que os homens, mas ganhamos menos. Então está na hora da gente rever algumas coisas que são tabus e que às vezes a gente própria reproduz.
Para permitir um maior protagonismo da mulher no ambiente de trabalho, a senadora defendeu, por exemplo, o direito de as mulheres dividirem o período de licença maternidade com os homens.
Não vamos falar em licença maternidade só em licença maternidade. Vamos falar em licença maternidade e paternidade. Porque depois que o filho nasce, a única coisa que a mãe tem que fazer sozinha é dar de mamar. Mas o resto pode ser compartilhado com o pai. Pode e deve. Então, nos espelhando nas realidades de outros países, nós apresentamos um projeto dizendo que a licença maternidade, ela pode, a critério dos pais e por escolha dos pais, ser usufruída de forma partilhada.
A presidente da Embrapa, Vânia Beatriz Castiglione, disse que a empresa faz parte do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal desde 2007.
De acordo com ela, pelo menos 30% dos trabalhadores da empresa são mulheres e destacou o trabalho desenvolvido pela pesquisadora Johanna Dobrainer, já falecida.
Agrônoma de origem tcheca, Johanna foi decisiva na história da soja tropical brasileira.
Ela trabalhou com uma tecnologia altamente sustentável, né, que trata das questões ambientais e da questão econômica da agricultura, né, que foi com a tal da chamada fixação biológica do nitrogênio. Obviamente, o que nos trouxe essa tecnologia até aqui é uma associação de conhecimento, né, e de outras tecnologias, que não só a própria fixação biológica do nitrogênio, mas é uma tecnologia central que puxa outras tecnologias, isso gerando uma economia que hoje está estimada, já ultrapassou a casa dos 10 bilhões de dólares, porque deixa-se de usar uma adubação nitrogenada química para usar um produto biológico. Eu acho que esse foi um dos grandes avanços assim, que a gente teve na nossa agricultura brasileira, com uma cultura expressiva, né, que ocupa uma das maiores áreas de produção no país, hoje em torno de 33 milhões de hectares.
Segundo Vânia Beatriz, na Embrapa, as mulheres ocupam 34% das carreiras de pesquisa, 47% são analistas, 37% são técnicas de laboratório e quase 9% estão no trabalho de campo. Nos cargos de gestão, elas são 31%.
A decana de pesquisa e inovação da Universidade de Brasília, Maria Emília Walter, defendeu que as mulheres devem encarar o desafio de liderar.
Porque a ocupação de cargos de liderança nas instituições, mesmo de laboratórios, etc., te permite momentos de discussão e participação, que é o que nós estamos tendo aqui, né? Então, as mulheres se furtarem a ocupar esses cargos é uma perda muito grande.
Segundo Emília, as mulheres publicam 50% da produção científica. Porém, nas áreas de ciência da computação e matemática, a proporção é de 75%. 25% para homens e apenas 25% para elas.
Para Maria Emília, uma sugestão que pode melhorar o desempenho feminino na área de exatas seria estimular as meninas desde cedo.
Nos Estados Unidos tem muitas ações nesse sentido, essas grandes corporações têm ações inclusive no ensino básico, desde que as meninas são pequenininhas mesmo, de 4, 5 anos eles já têm ações para atrair para a área de computação, tecnologia, etc., né? Ou incentivar a criação de espaços de laboratórios de computação, física, matemática nas escolas de ensino fundamental e médio e tornando essas disciplinas mais atrativas para as meninas, né?
A pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Marília Regine Nutti, acredita que ter sido estimulada ainda na infância ajudou a seguir a carreira na área das ciências exatas.
Ela lembrou que foi educada sem a limitação do que as meninas podem ou não fazer.
Nós somos três filhas. Meus pais queriam muito ter um filho homem, então eles esperavam Marcelo. E eles tiveram Marilsa, Marília e Miriam. E meu pai é um pedagogo, já faleceu, ele era professor da USP, e ele criou as três meninas que elas poderiam fazer tudo que um homem pudesse fazer. Então, eu acho que o que me deu força na minha vida, de poder acreditar que eu podia fazer engenharia mecânica, ou que eu podia andar de carrinho de rolemã, ou eu podia jogar futebol, é porque eu tive uma educação que nunca me cerceou em dizer que eu não poderia fazer aquilo.
A gerente de programas da ONU Mulheres no Brasil, Joana Chagas, também defendeu o incentivo à educação das meninas.
Quando elas não são encorajadas na escola, quando elas não veem como possibilidade de carreiras, carreiras na área de engenharia, de matemática, de física, elas já criam aí no seu inconsciente uma imagem de que elas não é um lugar para elas não são capazes.
Já a diretora da Embrapa Aves e Suínos, Janice Zanella, trouxe sua experiência pessoal como chefe.
Ela destacou que as mulheres sempre têm que provar que têm mais capacidade do que os homens para conseguir alcançar postos de chefia, mas que devem aceitá-los para acabar com o preconceito.
A gente tem uma batalha interna muito grande. Então a gente trava duas batalhas, a interna e a externa. A interna é o quê? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou me expor. O que vai ser se eu não chegar lá? O pessoal vai rir de mim? Vão ficar me comparando, né? O que essa mulher está fazendo aqui? O que ela pensa? Onde que ela acha que ela vai, né? Não é o lugar dela. Ela não pode sentar na ponta da mesa. Né? O lugar dela é, de repente, ficar como uma adjunta, né? Para mim, quando fui me candidatar, vários vieram falar para mim, inclusive meus concorrentes, que eu devia ser adjunta. Por que você não vai ser adjunta? Por que você vai ser chefe geral? Né? Você é uma excelente técnica, você é excelente pesquisadora, você vai ajudar a Embrapa muito mais na pesquisa do que na gestão. Aí eu penso, nós precisamos ter mais mulheres. Não é só para ter mais mulheres, porque a gente precisa se apoiar. E não é só ter número.
A professora e pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa, forneceu dados de uma pesquisa sobre a participação das bolsistas do CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Segundo a pesquisa, em 10 anos, o número de bolsistas mulheres aumentou apenas 2%, de 33% para 35%.
Uma década. Avançamos, gente. Avançamos, sim. Vocês não entendem porque é que todo mundo precisa de óculos, tá, Jorge? Se vocês não veem que tem 2% de aumento, vocês precisam de óculos já. 2%. Se a gente não fizer nada, em 100 anos a gente iguala.
A professora Vanessa de Andrade, do Instituto de Física da Universidade de Brasília, lembrou que a participação feminina é maior em áreas que sempre foram culturalmente destinadas às mulheres, como a saúde.
Ela afirmou ainda que mesmo que a mulher chegue ao mestrado e doutorado nessas áreas, se ela não for estimulada, pode desistir.
É o chamado efeito tesoura que eu quero exemplificar. A menina consegue chegar lá, faz mestrado, começa doutorado, já começa a sentir umas questões pessoais, familiares, e ela vai sendo cortada. Isso é muito drástico, porque além de toda a questão, é uma perda de investimento, é um desperdício.
A professora Vanessa lamentou a extinção do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial. Ela propôs a criação de projetos que permaneçam como políticas afirmativas para as mulheres.
Pensar em soluções para mulheres que já estão atuantes no mercado de trabalho. Então, por exemplo, no caso da nossa carreira, né, de cientista acadêmica ligada à universidade, há questão de extensões de bolsa ou licença maternidade, tá? Então, foi realmente fantástico e a gente tem que pensar em coisas desse tipo. Políticas de incentivo à área de ciências aos jovens e adolescentes. E aí, eu acho que é o ponto crucial, né? As mulheres ainda se mantêm, mas elas têm que chegar para elas se manterem. Então, vem a questão do estudo, né?
A presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Helena Nader, ressaltou que a luta das mulheres por mais espaço na sociedade passa também pela autonomia do corpo feminino. Ela defendeu a descriminalização do aborto.
Eu quero descriminalizar. Eu não sou a favor do aborto. Não estou dizendo que tem que fazer aborto. O que não pode é ter essa separação entre quem tem recurso e quem não tem recurso. Porque os hospitais privados fazem, tapa-se os olhos e se faz muito bem. A mulher pobre é presa, algemada em camas, até quando diz que tomou a pílula do dia seguinte. Vocês sabem que vão proibir a pílula do dia seguinte. Então, essa é uma realidade que nós, mulheres, não podemos ficar caladas.
Helena alertou para o retorno à crença em dogmas fora da ciência. Segundo ela, as escolas estão voltando a aplicar conceitos como o do criacionismo, de que os homens descenderam de Adão e Eva.
Nosso país está entrando no obscurantismo, sim. O nosso país está negando a evolução. Tem várias leis, e é isso que é importante, que estão trazendo o criacionismo. Então, não é só mulheres. Nós temos que olhar o povo brasileiro. Nós temos escola sem partido. Então, tem várias coisas acontecendo que transcendem a mulher. E nós não podemos, como mulheres, nos omitir disso.
A deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, lamentou as recentes matérias aprovadas pelo Legislativo que impedem mais investimentos.
Considero que a recente corte de 44%, contingenciamento, mas que a gente diz corte, nos recursos para os investimentos científicos também é algo que a gente tem que se colocar. Nós botamos como meta a recuperação da estrutura do MCTI, com um primeiro caminho simbólico de comprometimento do Estado brasileiro com a ciência e tecnologia e a retomada de pelo menos 1,25% dos recursos para a ciência do PIB.
Ela sugeriu ainda a publicação do que foi discutido na audiência para documentação.
As duas procuradorias transformarão os anais dessa audiência, e aí nossa coordenadora do programa, em uma publicação especial. Nós conversaremos com o presidente Rodrigo Maia, também com o presidente Eunício, porque o que está saindo daqui é um grau de informações que precisa ser dado visibilidade. Eu acho fundamental que a gente transforme este trabalho, esta tarde de hoje, numa produção que as senhoras que estão aqui poderão já entregar por escrito.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação dos parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.